Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Vamos lá para o Piauí, onde os produtores estão encontrando dificuldades aí, primeiro na comercialização dos produtos, em função dessa questão do tabelamento de fretes, e a preocupação com a entrega de fertilizantes também já está começando a chegar aí entre os produtores. Quem conversa com a gente é o Altair Fianco, presidente da ProSol Soja Piauí. Seu Altair já está comigo por telefone, direto lá de Uruçuí. Seja bem-vindo, seu Altair. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, vamos entender essa questão do transporte, né, do custo do frete, implicando aí na comercialização ou trazendo algumas consequências aí que emperraram por algum tempo a comercialização. Aos poucos, parece que a comercialização vai voltando, mas a que custo isso, seu Altair? Seja bem-vindo.
Bom dia aos amigos, agricultores. Na realidade, nós temos uma situação bem clara, definida e digamos assim, de duas vias. Primeiro, a comercialização de soja, na questão de frete, nessa discussão toda, ela praticamente paralisou por mais de 60 dias, né? Ela voltou num ritmo bem lento nessa semana que passou. O que que acontece? Basicamente, boa parte do nosso fertilizante, ele é recebido via ponto de Itaqui, São Luís, né? O nosso soja vai pela via trading até o porto e com frete normal e volta para Uruçuí com frete retorno. Após greve, toda essa sistemática parou. Não existe mais frete retorno, existe frete normal. E o que que acontece? Muita gente comprou adubo antes da greve para ser posto fazendo. Hoje as empresas amargam o prejuízo e não querem entregar. Até com razão, porque se formou preço com um frete, e na realidade você pratica outro preço hoje. Isso fica inviabilizado também para quem entrega o fertilizante. Então é uma situação bastante complicada. Isso faltando fertilizante é questão de adubo. Na questão dos corretivos, o Piauí tem uma particularidade que vende muito milho para pouco de soja para o Nordeste. A questão de calcário, a questão de gesso também funcionava como frete de retorno. E hoje esse frete de retorno não existe mais, ele praticamente virou um frete. Inviabiliza a gente fazer por exemplo, assim, se pagar uma tonelagem de gesso na mina, um preço em torno de R$ 80, e hoje se fala em 130, R$ 140 tonelada de gesso. Então, encarece todo o setor, e aí a gente dá uma travada nas compras, até a própria venda dos produtos nossos para o Nordeste está bastante prejudicado em questão dessa discussão absurda aí do tabelamento de frete ou preço mínimo que se discute no Brasil.
Vamos lá então, seu Alter, vamos por partes. Com relação à comercialização, a comercialização de grãos, de soja principalmente, e mais recentemente de milho, estava parada. Já voltou ao normal essa comercialização?
Na realidade, a comercialização de todas as trades, elas praticamente encerraram dia 28 de maio. Na semana passada, com essa alta um pouco na bolsa de Chicago e mais o dólar, elas voltaram no mercado, mas de uma maneira muito devagar mesmo, né? Porque eles também, o preço deles é, como todo o Brasil faz, né? Pressupostos, né? E esse frete que antigamente ia frete normal voltava como retorno, ele elevou demais. E o frete Nordeste também, os soja que são comercializados no Nordeste também. Então elas saíram do mercado, todas as empresas saíram do mercado, e prejudicando bastante o setor, porque a gente honra os compromissos, fundo de pagamento, próprio litígio, a gente está em preparo de solo. E aí você praticamente dá uma travada. E quando você tem que vender esse produto, você tem que sair rifando o produto, porque ninguém está comprando.
Agora, essa volta das trades comprando, ela está comprando o quê? É a soja disponível ou já tem negócios futuros acontecendo também, seu Tair?
Bastante soja disponível, é posição balcão mesmo, né? Porque eles estão assim bastante preocupados com essa questão frete. Então eles estão assim de uma maneira bem devagar, começando de uma maneira muito lenta.
Mas mesmo assim, descontando de vocês aí o frete.
É, logicamente, o preço é composto do sempre onde você entrega, né? Então, essa situação de tabelamento, o próprio, tudo isso que se discute na cerveja de frete aí, né? Acaba tirando quem compra do mercado e quem precisa vender, aí que é o grande problema. Quem precisa vender, tem que vender, então há os compromissos de primeira mão. E aí você tem que ir com o preço absolutamente no chão. Isso prejudica toda a categoria.
E essa falta de participação das trades na compra obrigou o produtor a ter que buscar a comercialização no mercado interno. E o mercado interno, vendo essa falta de participação das trades, acabou também pressionando os preços, né, Saltay?
Isso é natural, né? A lei da oferta e da procura, né? E há uma procura muito grande de venda, com uma procura de compra justamente, assim, achatado os preços, né? E a gente fica refém dessa situação e não tem, às vezes, muito o que fazer, porque os compromissos têm que ser pagos, né? Então, fica uma situação bastante complicada, se utilizando bastante parada comercialização e também o nosso comercialização de milho também bastante complicado. O milho, a questão de preço melhorou bastante, né? Mas aí você tem a complicação do frete, né? As grandes começam a sentir essa dificuldade e vão acabar partindo para a importação de milho da Argentina e do próprio México, como costumam fazer nessas épocas que o preço sobe muito. Se o preço subiu com por si só, mas o frete subindo também.
Mas o senhor falou anteriormente que acabou rifando aí a sua soja porque o senhor precisava vender e não achava comprador. Como é que foi isso?
Exatamente. Quando você tem compromisso para ser pago, você tem que honrar, não tem como. A tua teu boleto vence, o duplicado vence, você tem que pagar. Então, a situação de você ir para o mercado interno, como as trades fora do mercado, e o preço do lado absolutamente achatado. Essa semana teve soja negociada a 62 mil, isso é um absurdo. Mas isso que está acontecendo, acontece com todo o setor nosso, eu diria, o Suí, a região do Piauí, a região de Balsas, Tocantins também, converso com os agricultores de lá, está na mesma situação.
62 está muito abaixo do preço praticado anteriormente, seu Ataí?
Os últimos negócios que foram feitos na nossa região foi a soja, a faixa de R$ 75 a R$ 78,00. Você vê para R$ 62,00, quanto que caiu, né?
É uma queda bastante tranquila, bastante forte, aliás. A alegação é o quê, seu Altair? É para cobrir o custo do frete, é isso? E a falta de concorrência em primeiro lugar, né? Porque sem as trades, daí o mercado interno aproveita e também tira aí o custo do frete, do preço, é isso?
Exatamente. Falando só de soja, tem toda a conjuntura internacional que todo mundo sabe, né? Mas aí, aproveitando essa situação do próprio mercado internacional, o mercado doméstico nosso aqui, que exemplo, o Mato Piba pratica muito soja físico das grandes, né? Eles se aproveitaram dessa situação e jogaram o preço no chão e quem quiser vender teve que vender com preço super baixo.
E conseguiu vender a esse patamar, seu Altair?
Esse patamar que eu te falei, ele girou nessa parte de 60, 62, 65, mas negócio feito a R$ 61,00 para pegar o soja fazenda, né? Então, realmente, eles estão se valendo da situação, né? E quem tem que vender, não tem que olhar muito para frente e vender o mínimo possível, né, e tentar trabalhar com o mercado melhorado, que deu uma reagida semana passada, o próprio dólar reagiu, o bolso de Chicago também reagiu, e a gente tem que entrar nessa situação aí até de um compasso de espera. Só que os compromissos têm que ser honrados. Né?
Mas a volta das trades, as compras aí, pode melhorar essa relação, então?
Com certeza. A partir do momento que a trade entra no mercado com preço um pouquinho acima disso, o mercado interno vai atrás disso. Ele tem que praticar, senão ele não compra soja, né? Mas então, acredito que nessa situação de futuro, aí, né, da semana passada, essa semana, semana seguinte, a tendência é melhorar o mercado interno nosso também.
Pois é. Agora eu queria entender um pouquinho a questão dos fertilizantes, seu Altair. Vocês mandam a soja, né, para o porto e voltam com o caminhão carregado e nesse caso o frete era bem pequenininho, né? O caminhão ia ter que voltar mesmo, ele volta carregado, faz um frete pequeno aí, certo?
Exatamente. Sabe que aqui dá inúmeros reais. A média de uma tonelada de soja posto, então, é R$ 130, R$ 140 antes da greve, né? Voltava com o utilizando na faixa de R$ 80, R$ 90. Hoje não existe frete retorno, então ele vai com 130, 140 e volta com o mesmo preço. né? Então não tem mais essa questão de frete e retorno. E é isso aí que está sendo discutido, né? Não se pratica mais o frete e retorno. E eu acredito, eu não sei dos outros estados, mas acredito que no Brasil todo hoje não existe mais frete e retorno, que é a grande discussão nossa, né?
Tá. E isso aí está provocando um entrave para quem já comprou o fertilizante, é isso, seu Altair? Quem já comprou o fertilizante ou banca essa diferença do frete ou aguarda uma decisão aí para receber o produto.
É, exatamente, você acaba a situação de quem comprou o posto de fazenda e não recebeu, está essa discussão aí da entrega. Quem não fez a compra de fertilizante também se discute o valor do frete. Agora, o que prejudica, vai prejudicar muito, que acaba concentrando essas entregas aí na sequência, acaba tumultuando e acaba acontecendo o que aconteceu no passado, onde não se conseguiu entregar em tempo normal do plantio, porque se acumula, vai acumulando, né? Você tem uma retirada diária do porto, lá das misturadoras de adubo, acumula um número muito grande de caminhão e acaba jogando essa entrega para frente. Então, você vai criar um problema na frente.
Agora, esse é o problema de quem já comprou antecipadamente esse fertilizante, mas tem muito produtor que ainda não comprou, né, Celter? O plantio de vocês é um pouco mais tarde aí no Piauí, né? Como é que fica essa situação de quem ainda não comprou o fertilizante? É pior?
Na realidade, tem duas situações que piorou para quem não comprou, porque o dólar subiu, né, e o preço é praticado em dólar, e também essa questão do frete, que hoje subiu. Então, a situação de quem não comprou vai contar essas duas situações. Tanto o preço do fertilizante em função do dólar subiu, quanto a questão do próprio frete. Quem já comprou, comprou naquele dólar mais na época aí de maio...
3,40, né?
Exatamente, comprou numa situação melhor, mas só que vai enfrentar a divergência na questão do frete, né? Então, é uma situação um pouquinho mais fácil de resolver. Agora, quem não comprou tem as duas situações bem complicadas, porque também subiu o dólar, subiu o valor do dólar e também a questão do frete e retorno.
E tem
vai jogar esse problema para frente, né?
E tem muita gente, seu Altair, que ainda não comprou o fertilizante?
O Piauí, na verdade, quando houve essa questão do frete, deu uma paralisada em toda a cena de fertilizante. Então, assim, hoje eu acredito que o Piauí tem mais de 50% de fertilizante para ser fechado, né? Ou discussão do preço, é toda essa problemática de frete.
E quem já pagou por esse fertilizante ainda não recebeu, porque está essa discussão de quem vai pagar o frete, a diferença do frete.
Exatamente. Quem comprou o posto de fazenda, hoje se discute essa diferença de frete, né? Então, a misturadora não quer dar com esse prejuízo, e muito menos o agricultor. Mas eu acredito que... Um bom senso, em discussão, vai chegar
com consenso, né?
Exatamente.
Agora, o fertilizante ainda dá para discutir, né, seu Altair? Tem um tempo ainda para a utilização desse fertilizante, mas gesso calcário, daqui a pouco vocês estão precisando para fazer a correção aí do solo, não?
Não, isso aí já tá passando o tempo, né? Principalmente o Piauí se abastece com uma boa parte do calcário do Ceará, e esse calcário está praticamente todo paralisado. E o gesso também, que vem na região de Araripina, essa região mais do Nordeste Central, aí que abastece todo o Piauí, de modo geral, com gesso, né? Isso está bastante comprometido, porque está na hora de aplicar, né? Isso não depende de a gente esperar para lá para outubro, novembro. Tem que fazer as correções antecipadamente, né?
E também não estão chegando, também não está tendo comercialização.
É muito pouco. Geralmente, quem tem caminhão próprio, quem tem caminhão próprio está fazendo isso. E quem não tem caminhão próprio, se usa de transportadoras, esse está parado.
Muito bem. Bom, vamos torcer para uma solução rápida aí dessa situação, né, seu Altair? Tomara que essa volta da compra das trades aí possa minimizar esse impasse no primeiro momento e que a gente tenha, hoje, pelo menos é a promessa de sair o frete mínimo de preços aí. Vamos fazer as contas, vamos ver se melhora essa relação com o frete que a gente tem visto aí, que tem emperrado a comercialização, e se a comercialização volta ao normal aí no Piauí. A gente tem muita preocupação de que isso possa afetar a próxima safra, e tomara que essa discussão não se prolongue muito, não. Obrigado por enquanto, viu, seu Altair?
Obrigado. É isso que a gente espera e o setor todo sofre com isso. O agricultor, eu diria assim, o próprio caminhoneiro está sentindo isso, porque ele ganha sobre faturamento, né? A partir do momento que ele não tá viajando, ele não tá faturando. Então desagrada todo mundo, né?
É verdade. Obrigado, viu, seu Altair, pela participação. Volte sempre.
Um abraço.
Abraço. Altair Fianco, presidente da ProSoja lá do Piauí, conversando com a gente, trazendo um pouquinho dessa perspectiva aí em relação à comercialização de grãos e também a comercialização aí dos fertilizantes e insumos para a correção do solo, principalmente. O principal problema nesse momento é a comercialização desses insumos para a correção do solo, que são gesso e calcário. O custo do frete está muito alto e inviabilizando ou emperrando as discussões, principalmente para saber quem vai pagar por essa diferença aí do frete que está sendo cobrado nesse momento. No caso dos fertilizantes, aqueles produtores, cerca de 50%, segundo o seu Altair, que compraram antecipadamente, compraram antes da paralisação dos caminhoneiros, estão com aquele impasse com o vendedor de fertilizantes para saber quem vai pagar esse diferencial de frete. Pouca gente tem recebido os fertilizantes até agora lá no Piauí. Apenas aqueles produtores que têm frota própria que estão conseguindo trazer de volta aí o seu fertilizante após a entrega do produto lá no porto. E isso está trazendo já uma certa preocupação, porque o frete de retorno que se cobrava na faixa de R$ 80,00, agora virou frete cheio na casa de R$ 130,00, R$ 140,00, segundo apurou aí o seu Altair, e isso acaba aumentando o custo desses fertilizantes e acaba comprometendo aí parte da margem do produtor. Aqueles que não compraram fertilizantes ainda tem esse mesmo impasse do frete, né? Quem vai bancar essa diferença aí, principalmente por causa do fim do frete do retorno. Mas tem mais que isso, tem o aumento do dólar que acabou elevando aí o custo final dos fertilizantes. Então é uma situação bastante complicada, são várias situações diferentes aí que o produtor tem que enfrentar e tem que se virar aí para tentar conseguir o melhor resultado para a sua produção. O seu Altair lembrou também que ele teve que vender a soja aí a preços muito pressionados para o mercado interno porque não tinha comprador. Até a semana passada, as trades estavam fora das compras justamente por não conseguirem fechar aí esse custo de frete e eles se viram obrigados a vender para o mercado interno, só que a preços muito baixos. Ele citou exemplos de que vendeu a soja dele a R$ 62,00, enquanto o mercado antes da greve chegava a pagar até R$ 75, R$ 78,00 por essa saca de soja. Pressão bastante grande nos preços, então. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o mercado do feijão, a gente vai falar sobre o clima também. Tem Morgana Almeida ainda direto do INMET trazendo para a gente as informações. Continue com a gente.